Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do podcast / boletim A Covid-19 na Semana, espaço em que o Brasil de fato faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias, em parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E conosco na linha está a médica de família e comunidade, Natália Neiva dos Santos, que atua em São Paulo e se junta ao nosso time. A Natália vai revezar as análises com Aristóteles Cardona, que já está com a gente semanalmente, e com as colegas Fernanda Américo, Freitas Silva e Ana Érica Dias Ferreira. Natália, muito obrigada por estar aqui conosco, se juntando a esse time.
Eu que agradeço, Nara. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de colaborar com o podcast.
E vamos nessa, né? Vamos analisar os temas da semana. Tomou conta do noticiário nessa semana, das conversas, dos debates, foi essa tendência de crescimento mais veloz da Covid-19 no Brasil, que está se consolidando recentemente. Na nossa conversa mais recente com o Ari, a gente estava comentando que enquanto o mundo todo está se preocupando com essa chamada segunda onda aqui no país, a gente está embolado nessa polêmica politiqueira sobre a vacina entre Jair Bolsonaro e João Dória, mas não deu para fugir do assunto, como a gente já previa, porque os números não deixam de crescer enquanto os gestores brasileiros se empenham na briga adolescente deles. A gente viu aumentarem as taxas de propagação da Covid, também chamada de RT, os números de mortes e casos. Ouvimos relato de profissionais da saúde, até membros de governos estaduais, sobre a observação dessa tendência de alta. Para você que está ouvindo a gente ter uma ideia, a tal da RT tinha chegado a níveis tão baixos quanto os de abril, há pouco mais de uma semana. Dias depois, quase dobrou, e a gente vai tentar trazer mais detalhes sobre o que isso significa para que você possa avaliar a situação. Natália, a gente já falou sobre isso aqui, mas acho que é muito importante sempre relembrar como é que é calculada essa tal de RT e o que ela indica para a gente.
Claro, com certeza. Recordar é viver, né? Então, primeira coisa, quando a gente fala de RT, que é uma taxa de reprodução, né, fica o R na frente do T por causa de uma, mais por uma derivação, uma abreviação em inglês. Mas é importante a gente trazer, antes de falar do RT, o R0, que também às vezes fica um pouco comum e as pessoas ouvem e não sabem diferenciar o RT do R0. Então, quando a gente fala do R0, é aquela capacidade que determinada doença, que é transmissível, ela tem de se espalhar numa população. Então, quando a gente fala, por exemplo, do R0 do coronavírus, quer dizer que uma pessoa que tem um coronavírus, que está infectada, ela vai transmitir para 3 pessoas. Só que isso não é um dado que é imutável, né? Que não tem como mudar. Por isso que a gente adota medidas de restrição, de distanciamento social e faz lockdown, com a tentativa de reduzir esse R0. Então, quando a gente está falando de RT, quer dizer como é que varia a taxa de transmissão, a taxa de reprodução ao longo do tempo. Então, ele acaba mudando, por isso que tem variações. O R0 não muda, ele é o inicial, não tem como você mudar, isso é uma característica do próprio vírus. Mas o RT, que são as medidas com que os governos tomam, com que as pessoas também fazem, né, nos seus comportamentos individuais, ali em casa, também consegue reduzir. Então, o RT é uma taxa de reprodução, e ele vai dizer, ao longo do tempo, a transmissão que é colocada para o vírus. E a gente vai colocar numa proporção de 100 para ficar mais fácil uma conta. Então, quando a gente coloca que o RT é maior do que 1, quer dizer que uma pessoa que está infectada, então vamos usar como exemplo eu tendo coronavírus. Eu transmitiria para 100 pessoas, no caso, se for igual a 1. Se ele for igual a 1,12, no caso, a gente multiplica esse valor por 100, então daria 112. E a gente vai multiplicando esse valor final sempre pelo número do RT, que vai aumentando progressivamente. Então, quando a gente tem um número maior do que 1, isso quer dizer que a transmissão ela vai se mantendo e sustentando, e você tem a manutenção de uma epidemia, né? No caso do coronavírus no Brasil. Quando a gente consegue reduzir o RT para menos de 1, como, por exemplo, eu com coronavírus, numa possibilidade de transmitir para 0,5 pessoas, precisaria de 2 pessoas com infecção para transmitir para 1. Então, quanto menor, no caso o RT, mais a gente tem controle dessa epidemia e uma chance de interromper a cadeia de transmissão. Quanto maior do que 1, a gente tem, então, uma multiplicação dos infectados de forma exponencial, fazendo com que a epidemia persista.
Então, o RT é uma taxa que está muito ligada ao comportamento individual pensando no coletivo, né, Natália?
Também, tanto o comportamento coletivo, a política pública, no caso, como o comportamento individual vai influenciar enquanto a gente consegue controlar e reduzir esse RT. Então, por exemplo, quando vamos olhar para Cuba e para o Vietnã, que conseguiram fazer esse monitoramento dos sintomáticos respiratórios, isolar a família, deixar com que aquela família não fizesse um contato ao longo dos 14 dias após o início dos sintomas, isso já é uma forma de você puxar esse RT para baixo. Inclusive, se a família adere, né, que é isso, o comportamento individual, a essas medidas, tendo as possibilidades, né, porque as pessoas também não fazem por conta própria, sem condições de fazer, né, sem ter renda, sem ter comida em casa, não faz com fome, né, um isolamento social. Então, quando a família consegue aderir a isso, você também, de forma individual, está puxando esse RT para baixo. Agora, o que que a gente vê? Quando você lida com uma perspectiva como foi aqui no Brasil, né? Vamos imunizar de forma comunidade de rebanho, que foi aquela irresponsabilidade inicial, ou até mesmo em Milão, na Itália, no início da pandemia, que é não, vamos fazer imunidade de rebanho, não vamos fazer lockdown. Então, você não colocando as pessoas de forma restrita em casa, a gente está aumentando o RT, porque mais pessoas estão circulando, a gente entra em contato no ônibus, em casa, na escola, no hospital, no banco, em todos os lugares que a gente passa, fazendo com que esse RT cresça. Então, que a transmissão ela continue de forma sustentada, que é se mantendo sem conseguir puxar ela para baixo. É quase que como um cabo de guerra, assim, se a gente for pensar. Então, a não restrição, não isolamento social, não distanciamento, ele puxa o RT para cima. Enquanto que essas medidas vão puxar o RT para baixo. Se a gente pensar no cabo de guerra, eu acho que fica muito mais, talvez, compreensível, né? Dá para ser uma boa ilustração.
E vale a gente sempre lembrar aqui no nosso podcast que quando a gente fala em isolamento, como a Natália bem ressaltou, a gente tem perfeita noção de que muita gente não pode escolher se isolar. Se o governo não tem um planejamento emergencial para que essas pessoas consigam continuar suas vidas econômicas e, ao mesmo tempo, ajudar o país a combater o coronavírus, a gente sabe que não tem a mínima possibilidade de cumprir qualquer meta de isolamento sem uma população assistida. Porque, como a Natália falou, ninguém se isola com fome. A gente teve também, Nath, um aumento expressivo nos números consolidados de casos e mortes no período que se encerrou no dia 15 de novembro. E nessa semana parece que as confirmações vão continuar altas. O Brasil estava registrando um ritmo mais baixo de crescimento da Covid nos meses mais recentes. Como a gente alcançou números muito altos, essa queda ainda era uma realidade assustadora. O Brasil nunca controlou a Covid, né? Isso a gente precisa também deixar explícito. Nunca houve controle da pandemia e também nunca houve diminuição expressiva nos números. Com tudo isso na mesa, Nath, dá para a gente chamar o que está começando a ocorrer agora de segunda onda? Esse termo faz algum sentido para um país que nunca controlou a Covid?
Pode fazer, mas talvez não da mesma forma como a gente está falando, por exemplo, segunda onda na Europa, com os países que conseguiram reduzir a taxa de transmissão. Porque é exatamente isso. A gente, desde o início da pandemia até agora, né, então de março a novembro, o Brasil ele veio mantendo taxas elevadas de transmissão. O RT estava maior do que 1. E a gente tem um país que é continental. Então, às vezes, você conseguiu reduzir em algumas regiões, em alguns estados que aderiram inicialmente, por exemplo, São Paulo aderiu inicialmente com lockdown. E outras regiões não. Então, teve um comportamento também diferente no país. E aí, lembrando bem o que você falou, não existiu plano em momento algum. Não houve um planejamento do governo federal no sentido de direcionar as políticas que os estados deveriam adotar. Então, cada estado foi construindo a sua própria política na tentativa de conter a transmissão. Cada um foi fazendo como dava. Mas o que a gente teve foi, de fato, até agosto, né, de março a agosto, taxas muito elevadas, então foi quando a gente se assustava com os números na televisão, do crescimento do número de mortes. Teve uma redução de agosto a outubro, que foi, em alguns lugares, um RT menor do que 1. Só que aí a gente pode questionar a custa de quê também, porque sabemos que o Brasil é um país que testa pouco. Então, se a gente testa pouco e identifica pouco, a gente vai notificar pouco também. Isso vai influenciar nos dados do Ministério, né? Isso é uma forma, inclusive, de controle de números. Então, se você tem pouca testagem, você tem pouca identificação do número de casos. Então, a gente teve essas 5 semanas com um RT um pouco mais baixo, que foi quando deu aquela falsa impressão de que a epidemia estava controlada, de que as coisas poderiam voltar ao normal. Foi em torno de 5 semanas, outubro, e a gente foi pego de surpresa agora, pego de surpresa entre aspas, né? Que a gente sabe que toda ação tem uma reação, Então, agora em novembro começou esse crescimento, que foi o anúncio, principalmente dos hospitais privados aqui em São Paulo, dizendo: olha, os leitos estão começando a ter uma taxa de ocupação que a gente não estava vendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, se a gente for olhar aqui, o que é uma onda, né? Uma onda é quando você tem um aumento, uma elevação rápida do número de casos após um controle. Se a gente for falar que a gente nunca controlou, segunda onda pode ser realmente questionável. Mas o que a gente tem também é um comportamento diferente no Brasil, que vai ser mais parecido com os Estados Unidos, que é: a gente nunca teve um controle. No momento que começa a reduzir por causa das políticas adotadas, a gente faz um relaxamento do isolamento e distanciamento social e volta a subir os casos. Eu acho que o Outra Saúde fez a melhor definição que existe, né, que é o encontro de duas ondas muito grandes, que é uma pororoca, que é o que a gente pode acabar vivenciando no país.
A nossa proposta hoje aqui também é tentar instruir um pouco e explicar para as pessoas o que a gente já conseguiu entender da leitura desses números. Então, será que a gente podia dar um conselho para uma pessoa que hoje entra lá no site brasildefato.com.br e lê uma matéria falando que a taxa de transmissão da Covid está mais alta do que estava na semana anterior? Na semana que vem, quando ela for ler um conteúdo semelhante a esse, o que é que ela tem que analisar para ela tomar as decisões dela? Olha, semana passada os jornais estavam falando que a taxa estava em 1,12, essa semana está em 1,11, ou então não, foi para 1,2. Que tipo de análise as pessoas comuns que estão lendo os conteúdos e ouvindo os conteúdos que a gente tem produzido precisam fazer desses números para tomar as próprias decisões? Ó, o Brasil passou de tantos mil casos por dia novamente. Semana que vem aumentou um pouquinho, diminuiu um pouquinho. Como é que eu faço essa análise na minha vida pessoal? Porque a gente sente que os números, como você falou no começo da nossa conversa, chega uma hora que a gente se acostuma um pouco com eles, né? E tem até essa sensação de que as coisas estão melhorando mesmo. Mas existe uma maneira mais prática da gente fazer essas análises do que a gente tem lido e escutado por aí, né, Nath?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que a partir do momento que compreende o RT, então, é saber que ele vai fazer mudanças, ele vai oscilar enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver também uma política nacional de combate ao coronavírus, que é o que está sempre trazendo o tempo todo e ela não existe, não temos. Eu acho que essa é a primeira coisa, então ela vai ter uma variação, então a gente precisa ter aquele momento que respira fundo, solta, né? O que nos resta enquanto cidadãos, né? A gente tem muita responsabilidade, às vezes a gente fica até pensando: nossa, responsabilidade demais. Eu acho que primeiro é identificar na perspectiva da gestão, assim, trazendo de cima para baixo o que você colocou. Não tem um porquê votar em candidato que nega essa epidemia e essa pandemia, né? Que fala que é uma gripezinha, né? Não tem um porquê manter Bolsonaro, o governo Bolsonaro, toda essa estrutura que é uma negação da pandemia. Acho que é a primeira coisa, né? Isso não só ele, mas colocando qualquer outro candidato, pensando nas eleições agora segundo turno, temos que realmente colocar isso em xeque. A outra questão, eu acho que enquanto pessoas, né, e a gente vive em coletivo, isso é uma coisa que não dá para esquecer. A gente tem algumas medidas que não são 100% 100% eficazes na contaminação, mas elas vão reduzir bastante a capacidade de transmissão do vírus. E aí a gente pode colocar a higiene das mãos, do álcool em gel, né, o uso de máscaras. Isso é importante também, independente que o RT caia, que eu acho que é o mais importante, né? Ah, controlou a pandemia, logo não vou usar máscara. Não, você vai continuar usando máscara para manter, tentar ajudar esse RT ficar baixo. Só que, assim, posturas individuais sem uma ação coletiva, né, elas acabam sendo pequenas, pensando que nós somos um país de 270 milhões de pessoas, muito grande. Então, o que a gente precisava mesmo é de mais seriedade no Ministério da Saúde, de mais seriedade, né, no próprio governo federal e nos governos estaduais para a condução dessa pandemia. E ainda bem que a gente tem um sistema único de saúde que, na medida do possível, aos trancos e barrancos, tem aguentado essa conjuntura tão difícil.
Nath, obrigada demais pela participação e por ter se juntado ao time.
Imagina, eu que agradeço. Eu acho que é um exercício tentar transformar essas informações em formas mais acessíveis de se ter um conhecimento. Então, foi um prazer mesmo estar aqui. Também exige dar uma estudadinha antes, que é ótimo, né? Dar uma atualizada. Perfeito, eu agradeço.
Valeu, Nath.